Olá, minha saudação a todos os alunos do PENAP. Eu sou o professor Bernardo e nós vamos iniciar hoje a nossa aula de gestão da regulação. Vamos abordar esse assunto e na nossa unidade 1 vamos falar sobre Estado-sociedade, a necessária regulação. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Estado. Então, o Estado ele precisa ter condições de fazer com que as suas decisões, com que as suas políticas, com que as suas ações, elas sejam cumpridas, elas sejam obedecidas dentro do território que esse Estado ele é responsável. Então, isso é uma coisa fundamental, o Estado ter instrumentos, né? Ter estruturas que permitam que as suas decisões, suas políticas sejam cumpridas no seu território. É aqui nessa tela, como vocês podem observar, a gente coloca aqui que muitas vezes é necessário o recurso da coerção. O Estado, então, muitas vezes precisa se utilizar de mecanismos de coerção para fazer com que ele consiga cumprir aquilo que ele deseja. Uma das atividades que são necessárias para que isso aconteça é a atividade de regulação. A atividade de regulação é uma atividade antiga desempenhada pelo Estado, é uma atividade onde o Estado ele interfere na economia justamente para fazer com que as coisas funcionem dentro da sua normalidade, né? E dentro dessa atividade de regulação, são necessárias que se observe regras, normas, ordenamentos, justamente para garantir uma vida mais tranquila, uma vida e uma economia mais equilibrada. Logicamente, pessoal, quando se fala sobre a questão de se ter essa regulação, isso vai interferir na liberdade das pessoas e das empresas. Dentro da lógica do Estado, é importante a gente observar o seguinte: nós temos um Estado absolutista, nós temos a questão do Estado republicano, né, e a questão do, em geral, o Estado republicano, ele é acompanhado de democracia e de um Estado de direito. Então, o Estado absolutista ele se contrapõe ao Estado republicano, democrático e de direito, como o que nós temos no Brasil. Então, no Estado de direito, as leis vão estabelecer os limites, né, de ação das pessoas e dos seus dirigentes públicos. Então, nesse contexto, e no contexto brasileiro, a gente precisa salientar que os interesses coletivos eles sempre têm supremacia sobre os interesses individuais. E a regulação é uma forma de a gente garantir que essa supremacia realmente exista dos interesses coletivos sobre os interesses individuais. Sempre que a gente estiver falando sobre regulação, essa regulação em geral ela incide sobre uma estrutura que é a estrutura de mercado. O mercado é uma estrutura antiga que existe desde o início da humanidade, né? O mercado costumava ser um local onde é um local físico, né? Onde as pessoas iam, levavam suas frutas, suas verduras, seus animais, seus produtos. Algumas pessoas vendiam seus serviços. E aí o que acabava acontecendo era um grande espaço onde todo mundo negociava livremente e chegavam-se a acordos em relação a preços e quantidades a serem vendidas. Então, esse era o ambiente de mercado que sempre existiu ao longo do tempo. No entanto, com o passar do tempo, o que acabou se observando é que o mercado foi se tornando um pouco diferente, né? O mercado era algo facilmente visível. Hoje em dia, a coisa já é bastante diferente. As pessoas já não precisam se encontrar fisicamente para fazer esse comércio. Além do que, aumentou a quantidade de ofertantes, aumentou a quantidade de produtos sendo ofertados e essa competição, essa livre negociação de preço ficou mais difícil de ser, então, controlada e de ser garantida. Então, esse é um aspecto que a gente precisa lembrar com muita atenção. O mercado antigamente é muito diferente do mercado de hoje em dia. Um dos grandes objetivos da atividade de regulação é garantir o mercado livre e concorrencial, que é aquele mercado que permite que as pessoas possam ofertar os seus produtos da melhor maneira possível e que com isso, com a competição entre os ofertantes, gere as melhores condições possíveis para que se possa fazer aquisição desses produtos. Então, esse é um dos grandes objetivos da atividade de regulação. Dentro dos mercados, né, nós devemos salientar outros quatro tipos de mercados que vocês podem observar com clareza nessa tela. Além do mercado, então, livre concorrencial, que é aquele mercado onde todo mundo compete com todo mundo e através da oferta e da procura chega-se nas quantidades a serem vendidas e a quantidade a serem compradas, que são ideais para fornecedores e para compradores. Nesses quatro diferentes tipos de mercado aqui, nós temos situações um pouquinho diferentes. Temos a situação do monopólio. Fala-se muito monopólio. O que é um monopólio? É um mercado onde existe somente um fornecedor. Nessa modalidade, o que acaba acontecendo é que o fornecedor acaba ditando as normas do mercado. Afinal, ele é o único que tem aquele produto para oferecer. Um segundo tipo é o oligopólio. O oligopólio, ele é um pouco diferente do monopólio, uma vez que não existe apenas um fornecedor, mas existem poucos fornecedores. Em seguida, nós temos o monopsônio, que é um mercado onde existe somente um comprador. Aí a força não está no lado do fornecedor, ele está do lado do comprador. Então, nesse tipo de mercado, quem dita as regras é quem está comprando. Depois nós temos o oligopsônio. No oligopsônio, a diferença é que nós temos não somente um comprador, mas nós temos poucos fornecedores. Então vão ser esses poucos fornecedores que irão ditar as normas do mercado. Tá? Todos esses tipos de mercado, eles vão contra o mercado livre concorrencial. Então, a existência de falhas de mercado, a existência de falhas que dificultam a livre concorrência é uma das principais razões que levam, então, à existência de uma atividade regulatória na economia. Uma dessas falhas de mercado que a gente pode citar são as chamadas externalidades. Tá? As externalidades são exatamente aquelas coisas que acabam, são fruto de alguma atividade, da ação de algum agente dentro do mercado que acaba afetando um outro agente que não tem nenhuma relação com ele. Por exemplo, uma fábrica que produz um determinado produto e que porventura joga os rejeitos dessa sua atividade industrial num rio. E esse rio acaba, por exemplo, atrapalhando um pescador que vive da pesca de algum produto, de algum peixe deste rio. Esse seria um exemplo de uma externalidade. A ação dessa fábrica acaba atrapalhando o pescador, que nada tem a ver com a fábrica, mas ele acaba sendo prejudicado por isso. Então, essa é um exemplo de uma externalidade negativa. Essa externalidade, a poluição do rio, está atrapalhando, nesse caso, o pescador. Mas a externalidade, pessoal, ela pode ser também positiva. Alguma organização pode ter alguma ação que acaba beneficiando uma outra empresa. Vamos imaginar, por exemplo, que uma determinada empresa, ou vamos pegar essa mesma empresa que polui o rio, né? Essa poluição do rio vai diminuir a quantidade de peixe, vai prejudicar o pescador, mas pode, por sua vez, beneficiar um açougue que, por sua vez, vai ter um consumo maior de carne, já que as pessoas não estão consumindo peixes. Então, a externalidade produzida pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, essa é uma das coisas que dos tipos de falhas de mercado sobre as quais a regulação precisa atuar. São também outros exemplos de falhas de mercado. Bens públicos e também monopólios naturais. A entidade de regulação, ela precisa garantir que os bens públicos sejam de fato utilizados pela população, bem como monopólios naturais, eles sejam desmanchados. Né? O bem público precisa ser do acesso de todos. O monopólio natural, por sua vez, ele precisa ser desmanchado de modo que ele não se permaneça como monopólio. Existem também as práticas anticoncorrenciais e abusivas, tá? Que são aquelas que prejudicam as condições de livre concorrência, prejudicam a oferta e demanda de produtos e serviços. Muitas vezes, essas práticas anticoncorrenciais acontecem em virtude de características do mercado ou mesmo de processos de fusão e aquisição de empresas. Na maioria dos casos, essas práticas anticoncorrenciais são proibidas por lei. Então, nessa tela aqui, vocês podem observar com clareza como existe uma variedade de práticas anticoncorrenciais ou abusivas. Uma delas é a formação de cartel, a segunda é a venda casada, a terceira é o dumping, a quarta é a política de preços predatórios, depois temos a discriminação de preços, a exigência de exclusividade, a concentração vertical, depois temos a concentração horizontal e depois a conglomeração. Todas essas diferentes formas de práticas anticoncorrenciais, todas elas prejudicam a competição. Todas elas restringem a competição entre os fornecedores, fazendo com que os consumidores sejam prejudicados. Então, todas elas são atividades que também devem ser combatidas por meio das atividades regulatórias do Estado, das ações regulatórias do Estado. Em seguida, vamos conhecer a nossa unidade 2. Obrigado pela atenção.